Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 18 de novembro de 2017. A votos de um bom sábado na nossa companhia, convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos em diretas dos estúdios da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do afastamento de Isabel dos Santos de PCA da Sonangol. Na segunda meia hora, como é habitual aos sábados, o Top Ten da Música da América. Para já, as notícias do dia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Milhares de manifestantes saíram hoje às ruas da capital do Zimbábue, Harare, exigindo a demissão do presidente Robert Mugabe. A manifestação contou com o apoio dos militares que esta semana colocaram o presidente sob prisão domiciliária e estão a tentar forçá-lo a demitir-se. Vários membros do seu governo, ligados à mulher do presidente, Grace Mugabe, foram presos pelos militares. Notícias provenientes de Harare afirmam que Mugabe, de 93 anos de idade, se recusa a demitir. Na sexta-feira, Mugabe compareceu a uma cerimónia de formatura de uma universidade, mas não fez qualquer declaração sobre a crise que se iniciou quando o presidente demitiu o vice-presidente Emmerson Mnangagwa, abrindo assim caminho à nomeação de Grace Mugabe para essa posição e possível sucessão do seu marido. O Comitê Central do Partido no Poder, ZANU-PF, reúne-se no domingo e espera-se que aprove uma moção demitindo o presidente. Depois disso, deverá informar o Parlamento que poderá impugnar Robert Mugabe. O presidente da África do Sul e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Jacob Zuma, disse que o seu país não apoiará uma mudança inconstitucional do governo no Zimbábue. Falando numa cerimónia de investimentos, o presidente sul-africano disse que a estabilidade no Zimbábue é crucial para todos os que vivem na região da SADC. Zuma acrescentou esperar que todos os países da SADC reafirmem as diretrizes da União Africana contra quaisquer mudanças de governo que sejam inconstitucionais. Todos os membros da SADC devem obedecer a isso, disse Zuma. As autoridades angolanas mantinham hoje o silêncio sobre notícias de que o diretor nacional do Tesouro, Edson Vaz, foi preso por alegado envolvimento em desvios de fundos do governo. As autoridades policiais estão a investigar o desvio de fundos através de contratos de financiamentos de obras públicas com empresas fictícias e Vaz teria sido preso sexta-feira. Recentemente, as autoridades policiais prenderam 5 destacados funcionários governamentais no âmbito de uma investigação a desvios de receitas de cobrança de impostos. A Fundação Eduardo dos Santos, FESA, negou enfaticamente notícias de que teria recebido milhões de dólares de uma empresa espanhola a ser investigada por corrupção em Angola. O jornal espanhol El Mundo noticiou no início da semana que a Procuradoria Anticorrupção Espanhola está a investigar o pagamento de uma comissão pela empresa Mercasa à Fundação Eduardo dos Santos, comissão essa que pode chegar a 11 milhões de dólares no negócio de construção de um mercado de abastecimento em Luanda. O mercado nunca foi construído. A FESA descreveu as notícias de falsas e difamatórias. Vimos desmentir categoricamente a veracidade de tais notícias e reafirmar que a FESA não tem nem nunca teve qualquer relação com a empresa mencionada, diz o comunicado. Na Guiné Equatorial, as autoridades anunciaram que o Partido Democrático no Poder venceu por esmagadora maioria as eleições que a oposição considerou de fraudulentas. Segundo os resultados, o Partido no Poder venceu todos os 75 lugares no Senado, 99 dos 100 lugares na Câmara de Deputados e todos os postos de presidentes de câmaras municipais. O demissionário, queríamos dizer, primeiro-ministro do Líbano, Saad al-Hariri, disse hoje em Paris que vai regressar a Beirute nos próximos dias, onde irá anunciar a sua posição após conversações com o presidente Michel Aoun. Hariri reuniu-se em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir a crise no Líbano. No início do mês, Hariri anunciou a sua demissão numa declaração feita na Arábia Saudita, onde disse que a sua vida estava em perigo e onde acusou o Irão e o movimento Hezbollah de quererem controlar o país e a região. A agência de notícias do Líbano disse que Hariri telefonou ao presidente libanês para o informar que tencionava regressar ao país para participar nas celebrações do Dia da Independência. E a Rússia vetou de novo uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, prolongando uma investigação ao uso de armas químicas na Síria.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, 18 de novembro de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A exoneração de Isabel dos Santos do Conselho de Administração da Sonangol está sendo interpretado por muitos angolanos como o desmoronar do império económico dos filhos do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos e do ambiente de impunidade em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jornalista José Kalieng, o economista António Carlos e o politólogo Gildo Matias.
A decisão de exoneração do cargo da filha do ex-presidente da República da administração da petrolífera Sonangol foi conhecida ao mesmo tempo que João Lourenço mandava cessar também o contrato com uma empresa de outros dois filhos de José Eduardo dos Santos para a gestão de um canal da televisão pública e rapidamente a notícia tomou conta de todas as conversas em Luanda e não só. Especialistas afirmam que nunca em 40 anos neste país os diretores das companhias petrolíferas pediram uma entrevista ao presidente da República para fazerem queixas que o setor estava parado, não andava e que precisava de medidas. Na sequência, o presidente João Lourenço deu 30 dias a contar de 13 de outubro para um grupo de trabalho que integrava as principais petrolíferas que operam no país e a Sociedade Nacional de Combustíveis a apresentar propostas para melhorar o desempenho da indústria nacional de petróleo e gás. A falta de negociação da Sonangol com as companhias que operam no país, atrasos nos pagamentos por parte da concessionária e outras alegadas exigências colocadas às companhias petrolíferas são também apontadas como sendo falhas da gestão de Isabel dos Santos. Por outro lado, a crise que se registra no setor cimenteiro serviu igualmente para destapar o conflito de interesses entre os negócios de Isabel dos Santos e as questões de interesse do Estado angolano, cujo diálogo nunca foi transparente. Para o jornalista e analista político José Kalienga, o decreto presidencial aprovado por José Eduardo dos Santos, que fazia alterações ao Estatuto Orgânico da Sonangol, foi determinante para sentenciar o mandato efêmero de Isabel dos Santos.
Eu acho que a exoneração de Isabel dos Santos advém, em primeiro lugar, deste facto do tal decreto que fazia alterações ao Estatuto Orgânico da Sonangol e que, no fundo, acabou por, aqui com algumas aspas, tirar Isabel dos Santos do Conselho de Administração. Ela ficou sem Conselho de Administração porque, entretanto, depois não tomou posse. Embora sendo nomeada na mesma altura, mas acabou por não tomar posse e depois há questões de prazo e estas coisas todas que não se cumpriram e a partir daí ela perdeu condições de, pelo menos legais, ao que dizem os especialistas, de continuar à frente da Sonangol. Este é um facto para mim. Depois outro, que ainda não veio ao público, é aquilo que será o resultado da tal comissão para avaliar o mundo do petróleo em Angola, que era pelo Presidente da República. Nós ainda não conhecemos o relatório, mas pode ser que este relatório contenha alguns elementos que levassem também a este desfecho. Ou seja, talvez a gestão de Isabel dos Santos não tenha surtido os efeitos previstos. Agora, ainda esta semana, saiu uma notícia sobre a dívida da Sonangol, de 6 mil milhões de dólares, ou coisa por aí, que não, obviamente, que não foram produzidos no seu mandato, mas podem querer dizer que ela não conseguiu inverter durante o seu mandato aquela tendência. E, portanto, há aqui uma série de aspectos que podem ter ditado de forma mais racional este desfecho.
José Kalienga aponta, por outro lado, a troca de comunicados entre a Sonangol e as empresas cimenteiras como tendo deixado uma má imagem do ponto de vista da gestão deste assunto e de outras preocupações.
Isto foi muito mau para a imagem da Sonangol, estar envolvida nesta guerra de comunicados. Depois era um, não se percebia bem quem desmentia quem, e estas, portanto não ficou bem para a empresa pública que é a Sonangolé meter-se neste tipo de situação. Em último lugar, aquilo que se chama de pressão pública, principalmente nas redes sociais, que criaria um clima político adverso. Mas aí, apesar de todo o alarido que se possa fazer, e apesar da importância que possa ter estes conhecimentos públicos de algumas figuras, algumas supostas fugas de informação e estas coisas todas, eu não creio que fosse tão determinante quanto possa parecer para esta decisão, porque o Presidente toma as decisões com outros critérios, não propriamente com o poder não estar na rua, né? Portanto, acho que não foi tão...
Mas há quem diga, José Calhenga, que o encontro que o Bureau Político do MPLA realizou nesta terça-feira eventualmente terá também influenciado nesta tomada de decisão do Presidente da República?
É possível, porque a Sonangola é a empresa de Angola ainda, não é? É a maior empresa de Angola. Pode ser que no seio do MPLA tenha repercutido este tal clima suposto que se poderia sentir-se fundamentalmente de alguns fazedores de opinião e pessoas que escrevem em jornais e tudo mais e que foram tomando algumas posições públicas. Isso pode eventualmente... O MPLA é um partido político e tem a obrigação de ir medindo a temperatura da sociedade consoante um outro assunto. Mas ainda um outro aspecto importante, que é o facto de, na decorrência do tal decreto, fundamentalmente, talvez o Conselho de Administração, talvez Isabel Santos devesse, na altura em que entrou em novo presidente, e também por se tratar da Sonangol, que não é uma empresa qualquer, talvez dar sinal de, por causa da importância política que a Sonangol tem também, talvez dar sinal de, bom, estou aqui, tenho uma missão, tenho um objetivo, mas estou a dispor-se do Presidente da República, quer dizer, reconduzir-se de uma coisa, senão... Porque, curiosamente, quer este Conselho de Administração da Sonangol, quer, por exemplo, o Governo do Banco Nacional, o antigo Governador, foram os que se pronunciaram nesta transição a dizer, bom, nós temos um mandato para X anos, vamos continuar. E, portanto, tem uma espécie de, politicamente, pode parecer uma espécie de imposição, né? Quando se muda um governo, muda-se o titular do Poder Executivo, a pessoa não pode chegar e dizer, estou blindado. Né? Portanto, obviamente, é quase que condiciona o novo titular do Poder Executivo. Acho que aí em alguns gestores públicos, em alguns gestores públicos terá faltado alguma noção política da coisa. Portanto, acho que aí este também é um fator que poderá ter, e isto sim pode ter alguma repercussão no seio do MPLA, por exemplo, esse tipo de declarações.
De alguma forma, acha que o mérito e a competência de Isabel dos Santos fica posta em causa em função desta curta passagem na gestão da Sonangol?
O mérito de Isabel dos Santos foi construído numa outra esfera, noutras esferas dos vários negócios que ela tem. Portanto, só se fizermos análise da forma como decorrem os outros negócios todos, é que vemos que Isabel dos Santos tem um mérito em termos de gestão. Portanto, não é pela passagem da Sonangol, que foi uma passagem mais ou menos turbulenta desde o início. Porque quando se nomeou Isabel dos Santos para a Sonangol, só o facto dela ser filha do Presidente da República naquele momento criou imediatamente reações diversas, né? E imensa gente falava em nepotismo e essas coisas todas. Portanto, ninguém se preocupou muito naquela altura com as capacidades e os méritos de gestão dela, que havia, as pessoas reagiram num plano político, fundamentalmente, ser filha do Presidente da República a ocupar o caso, a direção da Sonangol. E mais ainda, juntando a isso, o facto de ter imensos interesses na esfera política, porque falava-se também do possível choque de interesses, estas coisas todas. Portanto, não foi propriamente a questão de mérito que foi posta em causa no primeiro dia, porque Isabel tem contestatários desde o dia que foi nomeada presidente da Senangola.
Para o economista António Carlos, a decisão de João Lourenço em exonerar Isabel dos Santos tem muito a ver com os objetivos da sua governação e da confiança que pretende criar entre os membros do seu executivo.
E como isso impõe a necessidade de se ter uma equipa que consiga traduzir as suas aspirações, ele seleciona as pessoas que mais lhe convêm. É claro que, modéstia à parte, nós estamos a falar de uma exoneração que traduz a sua expectativa nos termos em que traduz, um pouco por causa das celeumas que foram desenvolvidas em torno da sua nomeação.
António Carlos considera ainda que um dos objetivos desta decisão consiste na perspectiva do interesse público contra o protagonismo do agente público.
Mas ainda assim, mais do que, como temos estado a dizer, mais do que nomeação ou exoneração, do ponto de vista prático, o que precisa se estabelecer é mesmo um sistema de governação que permite que o protagonismo do agente público desapareça e o principal interesse público que serve os interesses do cidadão se realizam. Isso é que para nós é o mais fundamental, porque de outra forma passa a ser apenas a substituição de pessoas, sendo que há uma espécie de manutenção para a realização do poder.
Entretanto, o politólogo Gildo Matias entende que Isabel dos Santos encontrava-se numa posição de fragilidade desde a entrada em cena de João Lourenço. Em declarações à TV Zimbu, o analista afirma que não existiam condições de natureza política para Isabel dos Santos se manter no cargo.
Deixa-me primeiro que o diga, eu há pouco mais de 3 dias disse aqui que não existiam condições políticas. E esta afirmação surge muito, naquilo que é o meu entendimento, de factos objetivos. Vamos lá ver. A engenheira Isabel dos Santos estava no exercício, enquanto líder da empresa pulmão, que é a Sonangol, sem que o atual presidente a conferisse posse. Portanto, à partida já é uma condição de fragilidade. Quanto muito, há toda uma dinâmica de reestruturação, de redimensionamento do setor dos petróleos, em que a engenheira não terá tido a oportunidade, ou pelo menos não terá sido considerada como uma interlocutora privilegiada neste processo. Daí ter afirmado, de forma muito objetiva, que, olhando para o quadro cognitivo, que é popular, mas que também é institucional, não existiam condições de natureza política para que ela se mantivesse no seu cargo. E digo mais, a confiança política, que é uma discricionalidade do Presidente da República, porque, atenção, o Presidente nomeia em função da conveniência política do Presidente. Portanto, é uma questão que não pode ser discutida, ou a temos ou não a temos. Considerando que não a temos, seria sensato que ela pudesse submeter a sua autodemissão. Mas a questão fundamental aqui não é a engenheira Isabel, porque o Paulo disse uma coisa que faz todo sentido, que é os problemas da principal empresa do nosso país estão lá. Vão continuar lá. E mais, há uma coisa que nós temos que perceber. A política, e na vida normal, ela é feita de ciclos. É normal que num primeiro momento estamos diante de um processo de afirmação do Presidente, e eu disse aqui em alto e bom tom que esta afirmação do novo Presidente passa necessariamente por uma mudança de estilo, que já é popular. João Lourenço certamente será, nesta altura, o presidente mais popular, pelo menos desde a sua eleição. Estou lembrado que ele ganhou com pouco mais de 60% dos votos. Portanto, faz parte do processo de afirmação. E que passava por quê? Pelo BNA, em que ele quase que demitiu o governador do BNA publicamente, quando fez aquela declaração no Estado da Nação. Passa pelo setor dos diamantes, considerando que a pessoa que lá esteve está lá há pouco mais de 3 meses para exercer aquele cargo, e passa efetivamente pela Sonangol, porque qualquer processo, qualquer estratégia de crescimento da nossa economia e com a consequente redistribuição da riqueza que passa pelo setor social, passa evidentemente pelo setor de, enfim, criação de riqueza. Mas é preciso fazermos justiça aqui também, que é a quando da nomeação da engenheira Isabel dos Santos, que eu fui a favor e o Paulo certamente foi, estava em causa o interesse nacional. A questão não era quem ia liderar a Sonangol, a questão era a falência técnica da Sonangol. Hoje essa questão não se coloca, embora continue a dizer que os problemas estão lá, porque o nosso setor petrolífero, ou seja, a reconfiguração do nosso setor petrolífero passa, primeiro, pela redefinição do modelo de governance da própria Sonangol, pela criação de uma agência reguladora, porque a Sonangol continua a exercer dois papéis, que é de, ao mesmo tempo, um agente árbitro, é um agente também explorador, e passa, sobretudo, pela criação de um quadro de fiscalidade que possa permitir maior investimento no setor. Porque, atenção, o petróleo é uma commodity que varia muito. Hoje podemos tê-lo a 60 e amanhã a 120. Portanto, é necessário que adotemos um quadro de fiscalidade que possa ser atrativo, não só para a entrada de novos players, mas também para a continuidade do investimento que é...
Finalmente, Gildo Matias espera que os resultados destas decisões venham a se refletir na prática.
Esse qualquer presidente... E no nosso contexto, sabe que a sua afirmação depende, em certa medida, de uma espécie de aceitação popular. Portanto, é uma dimensão. Agora, se quisermos olhar para a narrativa que se constrói, fica-se com a impressão que há aqui uma narrativa de revanche, né? De colocar os humilhados contra os escolhidos noutrora. Não parece que essa seja a perspectiva. Quero é dizer aqui que, apesar de todas essas movimentações, que eu honestamente não sei dizer se são boas ou más, porque a política não se mede pelos nomes, mede-se pelos resultados. E este período vai passar. Estamos a viver uma mudança de ciclo, uma mudança de presidente, uma fase de afirmação. Certamente estaremos aqui para fazer um juízo de valor.
Bem, como disse, não há como, na perspectiva popular, não encontrar, ainda que, como os latinos dizem, uma sugestia falsa, ou seja, uma sugestão de falsidade, quando as pessoas procuram, enfim, justificar uma série de acontecimentos com base em argumentos que provavelmente possam não sustentar efetivamente essa relação de causalidade. Mas lá está, é uma prerrogativa do poder público, quando entender, e consoante as cláusulas contratuais, rescindir o contrato. Eu não conheço o contrato, não conheço os detalhes, mas quero acreditar que o Estado o fez, ou pelo menos o poder público o fez, porque tinha esta prerrogativa de o fazer. Certamente questões contratuais serão tratadas, enfim, ao pormenor, mas quero acreditar que, sendo o Presidente, o titular do Poder Executivo, uma pessoa que tem uma visão diferenciada, pelo menos aquilo que tem sido a política de construções e de fazer conteúdos na televisão pública de Angola, quero acreditar que isto seja razoável. Agora, o que esperamos é que tenhamos, tal como o Presidente afirmou, uma televisão mais representativa do ponto de vista social, cultural e político, e que sirva, evidentemente, o interesse público. Agora, quem vai prestar o serviço, para mim, enquanto cidadão, isto é muito pouco relevante, porque estou interessado que o interesse e a persecução do interesse público possam ser salvaguardados. Havia país antes do novo presidente. Havia país. E é preciso termos aqui alguma humildade e alguma sobriedade na avaliação que fizemos. É verdade que há um conjunto de setores críticos e que merecem a intervenção do poder do presidente e uma intervenção qualitativa no sentido da melhoria do status quo, mas havia país. E é preciso respeitar o país que havia antes do novo presidente.
Vou convidá-los a ficar para analisar.
Gildo Matias, José Calhanga e António Carlos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, Feira de Municípios e Cidades, com olhar na reforma do Estado para melhor servir o cidadão. Agora, música do Zimbábue, esta semana nas notícias. Vamos ouvir Jay Praza, da banda Third Generation, com Hello Mama. Ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Não esqueça, estamos no Instagram, no Twitter, no Snapchat e no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Dentro em pouco, nesta emissão de sábado, não esqueça, Top 10 da Música da América. Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 18 de novembro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a porção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado na nossa companhia. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro em Climane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Pidjikiti, a capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais americanas. Para já, as notícias neste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. Milhares de manifestantes saíram hoje às ruas da capital do Zimbábue, Harare, exigindo a demissão do presidente Robert Mugabe. A manifestação contou com o apoio dos militares que esta semana colocaram o presidente sob prisão domiciliária e estão a tentar forçá-lo a demitir-se. Vários membros do seu governo, ligados à mulher do presidente Grace Mugabe, foram presos pelos militares. Notícias provenientes de Harare afirmam que Mugabe, de 93 anos de idade, se recusa a demitir. Na sexta-feira, Mugabe compareceu a uma cerimónia de formatura de uma universidade, mas não fez qualquer declaração sobre a crise que se iniciou quando o presidente demitiu o vice-presidente Emmerson Mnangagwa, abrindo assim caminho à nomeação de Grace Mugabe para essa posição e possível sucessão do seu marido. O Comitê Central do Partido no Poder, a ZANU-PF, reúne-se domingo e espera-se que aprove uma moção demitindo o presidente. Depois disso, deverá informar o Parlamento que poderá impugnar Mugabe. Entretanto, o presidente da África do Sul e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, Jacob Zuma, disse que o seu país não apoiará uma mudança inconstitucional do governo no Zimbábue. Falando numa cerimónia de investimentos, o presidente sul-africano disse que a estabilidade no Zimbábue é crucial para todos os que vivem na região da SADC. Zuma acrescentou esperar que todos os países da SADC reafirmem as diretrizes da União Africana contra quaisquer mudanças de governo que sejam inconstitucionais. Todos os membros da SADC devem obedecer a isso, disse Zuma. As autoridades angolanas mantinham hoje o silêncio sobre notícias de que o diretor nacional do Tesouro, Edson Vaz, foi preso por alegado envolvimento em desvios de fundos do governo. As autoridades policiais estão a investigar o desvio de fundos através de contratos de financiamento de obras públicas com empresas fictícias e Vaz teria sido preso na sexta-feira. Recentemente, as autoridades policiais prenderam 5 destacados funcionários governamentais no âmbito de uma investigação a desvios de receitas de cobrança de impostos. A Fundação Eduardo dos Santos, FESA, negou enfaticamente notícias de que teria recebido milhões de dólares de uma empresa espanhola a ser investigada por corrupção em Angola. O jornal espanhol El Mundo noticiou no início de semana que a Procuradoria Anticorrupção Espanhola investiga o pagamento de uma comissão pela empresa Mercasa à FESA, comissão essa que pode chegar a 11 milhões de dólares no negócio de construção de um mercado de abastecimento em Luanda. O mercado nunca foi construído. A FESA descobriu as notícias de falsas e difamatórias e disse que desmente categoricamente a veracidade de tais notícias, reafirmou ainda que a FESA não tem, nem nunca teve, qualquer relação com a empresa mencionada. Na Guiné Equatorial, as autoridades anunciaram que o Partido Democrático no Poder venceu por esmagadora maioria as eleições que a oposição considerou de fraudulentas. Segundo os resultados, o Partido no Poder venceu todos os 75 lugares no Senado, 99 dos 100 lugares na Câmara de Deputados e todos os postos de presidentes de câmaras municipais. E o demissionário primeiro-ministro do Líbano, Saad al-Hariri, disse hoje em Paris que vai regressar a Beirute nos próximos dias, onde irá anunciar a sua posição após conversações com o presidente Michel Aoun.
Obrigada, Mundo Notícia, aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado, 18 de novembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos cidades e municípios, tema de uma feira em Luanda. E, claro, domingo, falar de saúde com a doutora Graça Matosinha e depois conversar com os nossos amigos ouvintes. Não esqueça, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. A partir de Washington, D.C., ao microfone, Mayra de La Salette,
Ana Guedes,
e na música, Ana,
Dan Brown.
Como sempre, para saber as últimas do showbiz e as músicas que estão a fazer sucesso esta semana, vocês já sabem, sintonizar o Top 10 americano da Voz da América.
E como já estamos todos sintonizados, diretos ao ponto, começando pelos prémios da MTV Europa.
Ana, na semana passada falamos da Camila Cabello.
Exatamente. Nascida em Cuba, ganhou o prémio da melhor atuação pop e subiu ao palco para cantar Havana com Young Thug. Shawn Mendes levou para casa os maiores prémios da noite, melhor artista e melhor música.
Outros momentos que valem a pena recordar foram a participação dramática de Eminem, e já vamos falar dele a seguir, e o cantor nigeriano Davido a conquistar o prémio melhor atuação a nível mundial.
My number one is tutu, tutu bruku tutu. For your love is tutu, I go tutu tutu tutu. Because of your juju, say you do me juju, 'cause I'm feeling the juju. Take it to you, I wanna dance with you. Take it, you can have it to you. You know I got it to you. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. There's nothing above you. There's nothing above you, above you, above you.
body get you. I like your mini get you. Okay, you body get you.
Era a música de Davido, If.
E temos mais revelações da música. Beyoncé tem uma participação numa música do rapper Eminem, parte do seu nono álbum, Revival. A música chama-se A Walk on the Water e é uma balada.
Também ficamos a saber esta semana que Madonna mudou de visual. Madonna, nossa nova Lisboeta. A cantora norte-americana decidiu regressar ao loiro, partilhando o resultado final no Instagram. Instagram, não Instagrama. O que é que ela lhe chamou, Ana?
Loiro matador. E parece que, depois de ter publicado a fotografia dela, as redes sociais, o Instagram começou logo. Pi, 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 pi.
Mas está um loiro bonito.
Está jeitosa, como se costuma dizer. Está jeitosa. Lá para Lisboa disse que está jeitosa. E Shakira, o que é que aconteceu à Shakira?
Shakira cancelou a sua digressão El Dorado pela Europa devido a uma hemorragia nas cordas vocais. A cantora colombiana disse ter ido ao médico em outubro e está tudo bem na altura. Mas num ensaio recentemente ela sentiu uma rouquidão estranha e foi quando soube que tem uma hemorragia nas cordas vocais.
E será porque este problema tem a ver com ter sido revelado que ela tem contas offshore?
Quem não tem, Ana, quem não tem?
Eu não tenho.
Mas a malta que faz din-din, papel, tem que o pôr em qualquer lado.
E se não podemos ver Shakira ao vivo, podemos ouvir no Top 10 americano da Voz da América Português.
Tu me confundes, não sei o que fazer. Eu lo que quero é passar-la bem. Eu tenho medo de que me guste e que vaya a enlouquecer. Si esto pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya en lo que déjame, en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo para frenar. Estas ganas no me aguanto y donde tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado.
Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando.
De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir.
Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si esto pasa, yo seguiré contigo aquí.
Enquanto a Ana recupera o fôlego desta...
Ai, ferro fiel,
exatamente.
Shakira.
Isto é o quê? Isto é uma rumba, uma salsa.
Não é nada, é um cão fiel.
É só um cão fiel.
Na semana... Merengue, pá, isso aí.
É um merengue?
Nessa não, merengue não é, mas dá para dançar tudo.
É aqui, é um... O que é que se dança na...
Na Colômbia?
Na Colômbia.
Conga. O que é que se dança na Colômbia?
Conga.
Conga.
Conga? Bom,
não é conga, é conga.
Seja o que for, eles fartaram-se de dançar. Aqui é a Ana e o Dan Brown. Ana, nós na semana passada falamos de Meek Mill, que está preso por ter violado a sua liberdade condicional, que durava já há cerca de 10 anos.
E esta semana ele interpôs um recurso apelando não só à sua liberdade, mas também que a juíza em causa suspenda a sua sentença de liberdade condicional.
Portanto, ele quer liberdade completa.
Exatamente.
Chance the Rapper e Jermaine Hill vão surpreender-nos com um álbum conjunto de Natal, portanto temos que esperar até dezembro.
E notícias menos felizes para os fãs de Lil Peep. O rapper de 21 anos morreu vítima de uma overdose. A sua morte, bem como as suas causas, foram confirmadas pelo manager do músico, Adam Grand Maison.
Lil Peep, de nome verdadeiro Gustav A., tornou-se um caso sério de popularidade em 2017, portanto, ainda este ano, após o lançamento do álbum de estreia Come Over When You're Sober.
O que se traduz mais ou menos, aparece quando estiver sóbrio.
que, pelos vistos, não era uma coisa muito normal em Lil Peep. Apenas 21 anos.
Exatamente. Uma perda. Agora vamos ao Top 10 americano, quem manda e desmanda nesta tabela.
Sam Smith desceu uma posição, estando agora na berlinda da lista das mais ouvidas dos Estados Unidos. Too Good at Goodbyes é o 10º lugar. Também a descer na tabela estão Ana, J Balvin, Willie William e Beyoncé com o remix de Mi Gente.
Esta semana é só descidas e podem comparar com a semana passada. Basta ir à nossa página www.voaportugues.com e vão conferir. Baby, I'm sorry, sorry, not sorry. É Demi Lovato que desceu para o 8º. No 7º é uma entrada nova.
É Lil Pump com Gucci Gang.
Gucci Gang.
That's it right
now, Peter. Lil Pump. Yeah. Gucci Gang. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My blood do. I forgot name. I can't buy by where the rain. Rally go and buy ball man. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My blood do. I forgot name. Yeah, I can't buy no gun where the rain. Rally go and buy ball man. Hey. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.
Gucci gang.
Cost more than your rent. Ooh, your mama still live in a tent. Yeah, still slanging with the jet. Huh? Me and my grandma take meds. None of this be new to me.
Nope.
Go my teeth called tutory.
Yeah.
Bought some red bottles called allergies. Your airline, your company. The bread smell like some cigarettes. I'd rather fuck a bitch from a project. They kick me out of plane off.
Música para boa disposição, dizem os entendidos, e quem ouve fica logo com um sorriso na cara. Se não ficar com um sorriso na cara, pelo menos fica com vontade de dançar e mexer os pés, como o Dan Brown andou ali a fazer enquanto a música tocava.
Pois é, Ana, mas essa é também a música de Portugal The Man. A banda norte-americana do estado de Oregon ocupou o 6º lugar com Feel It Still.
My hands on myself. Take out the phone, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is me. Am I coming out of left field? It's 1986 now. I'll be over now, but I feel it still.
no top há 28 semanas, 196 dias e estão firmes no 5º lugar. Os Imagine Dragons tinham Believer no top 10 americano, agora têm Thunder. E Ana, nós estamos em várias redes sociais.
Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever VOA português.
E desceu uma posição, Logic e o seu 1800-273... 8.255.
Ai, complicado.
Exatamente, é aquele número. O número da prevenção contra o suicídio está no 4º lugar. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. Other shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me, no one's heroic. And my life don't even matter, I know it, I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been, where you at, what's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. Who can relate? I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why. It's the very first breath when your head's been drowning underwater. And it's the light that's in the air when your dead chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long. You see a light in the darkest thing. And when you stare at your reflection, finding open who it is, I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. I know you're the reason I believe in life. But today without a... Pois é, esta música, Ana, que está a ter um impacto muito positivo entre os jovens. Ana, Cardi B, ela entrou diretamente para o primeiro lugar quando lançou Bodaquelo. Ela é aquilo que a Ana chama Hot Entry.
Hot Entry, ou seja, é aqueles que entram, não estão numa semana e na semana seguinte estão logo ali nos primeiros lugares. Há 19 semanas, no top 10 americana, rapper é o número 3 na tabela das mais ouvidas.
A cubana-americana Camila Cabello está a viver os melhores dias da sua carreira a solo. Na semana passada entrou para a tabela, na outra Hot Entry, e já está no segundo lugar com Havana, que conta com a participação de Young Thug.
Havana, na Unana, acabamos de ouvir aqui Camila Cabello, sétimo lugar do Top 10 americano da Voz da América. E o Top 10 americano está disponível aonde, Mayra?
www.voportugues.com.
E o que é que fazemos? Aceitamos pedidos de música americana, a sugestão para o nosso WhatsApp com o hashtag qual?
Top 10 americano.
E o número?
Mais 1-908-652-4584.
Repetimos, mais 1-908-652-4584.
Não te esqueças, todas as semanas temos Top 10 americano novo e estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Snapchat. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Aceitamos sugestões de músicas mais uma vez, portanto, Ana vai dizer o número do WhatsApp.
Mais 1-908-652-4584. Oh, Mara, mas também aceitamos no Facebook, vá lá.
Sim, por mensagem privada. Deixem-me dizer-vos que às vezes é muito complicado nós gerirmos aquilo tudo, mas temos que agradecer, Ana, nós tivemos dezenas de comentários no nosso programa da semana passada.
Portanto, que bom, então vamos continuar com os comentários. Pedido. Exatamente, algum pedido. Temos que ir fazer uma limpezazinha, não é?
É, ir lá olhar para aquilo. Top 10 americano, que toca as melhores da tabela dos Estados Unidos, termina com Rockstar. Ana,
eles são? Post Malone e 21 Savage no primeiro lugar.
Obrigada pela vossa companhia. Nós somos Mayra de La Salette,
Ana Guedes e Dan Brown do outro lado do vidro. Voz da América. Mais novidades do Top 10 americano?
Para a semana.
I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking in the bed, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she's screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA's always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to trap hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been popping,
man, I feel just like a rock star. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Milhares de manifestantes saíram hoje às ruas da capital do Zimbábue, Harare, exigindo a demissão do presidente Robert Mugabe. A manifestação contou com o apoio dos militares, que esta semana colocaram o presidente sob prisão domiciliária e estão a tentar forçá-lo a demitir-se. Notícias provenientes de Harare afirmam que Mugabe, de 93 anos de idade, se recusa a demitir. O Comitê Central do Partido no Poder, a ZANU-PF, reúne-se amanhã, domingo, e espera-se que aprove uma moção demitindo o presidente. Depois disso, deverá informar o Parlamento que poderá impugnar Robert Mugabe. O presidente da África do Sul e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, Jacob Zuma, disse que o seu país não apoiará uma mudança inconstitucional do governo no Zimbábue. Jacob Zuma disse esperar que todos os países da SADEC reafirmem as diretrizes da União Africana contra quaisquer mudanças de governo que não cumpram a Constituição. Todos os membros da SADEC devem obedecer a isso, disse Zuma. As autoridades angolanas mantinham hoje o silêncio sobre notícias de que o diretor nacional do Tesouro, Edson Balas, foi preso por alegado envolvimento em desvios de fundos. As autoridades policiais estão a investigar o desvio de fundos através de contratos de financiamento de obras públicas com empresas fictícias e Vaz teria sido preso na sexta-feira. A Fundação Eduardo dos Santos desmentiu, entretanto, enfaticamente, notícias de que teria recebido milhões de dólares de uma empresa espanhola a ser investigada por corrupção. O jornal espanhol El Mundo noticiou no início da semana que a Procuradoria Anticorrupção Espanhola investiga o pagamento de uma comissão pela empresa Mercasa à Fundação Eduardo dos Santos, FESA, que pode chegar a 11 milhões de dólares no negócio de construção de um mercado de abastecimento em Luanda. O mercado nunca foi construído. A FESA descreveu as notícias de falsas e difamatórias. Vimos desmentir categoricamente a veracidade de tais notícias e reafirmar que a FESA não tem, nem nunca teve, qualquer relação com a empresa mencionada, nem nunca teve qualquer ligação com o referido projeto, desafiando a quem de direito para a apresentação de provas em relação a este artigo, lê-se no comunicado. Na Guiné Equatorial, as autoridades anunciaram que o Partido Democrático no poder venceu por esmagadora maioria as eleições que a oposição considerou de fraudulentas. Segundo os resultados, o partido no poder venceu todos os 75 lugares no Senado, 99 dos 100 lugares na Câmara dos Deputados e todos os postos de presidentes de câmaras municipais. O demissionário primeiro-ministro do Líbano, Saad al-Hariri, disse hoje em Paris que vai regressar a Beirute nos próximos dias, onde irá anunciar a sua posição após conversações com o presidente Michel Aoun. No início do mês, Hariri anunciou a sua demissão numa declaração feita na Arábia Saudita.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, em nome de todos que participaram nesta emissão de sábado, 18 de novembro de 2017. Espero Sena Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.